No coração da nossa gente bate o ritmo da comunidade. Cultura, desporto e identidade. Associativismo em Foco, onde a voz de Viana se encontra. Com o patrocínio Câmara Municipal de Viana do Castelo.
Muito bem, sejam então bem-vindos. Hoje recebemos a delegação de Viana do Castelo, da ACAP, Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal. Vamos ainda conhecer um bocadinho o trabalho desenvolvido pela instituição, os desafios que são enfrentados pelas pessoas com deficiência visual e também os projetos que promovem para uma sociedade mais inclusiva. Recebemos o presidente da ACAP, Francisco Silva, muito bom dia. Recebemos também a diretora técnica da ACAP, Ângela Gonçalves. Muito bom dia. Começo por aquela pergunta básica. Quando é que foi formada a ACAP, ou em que ano, e obviamente qual é a principal missão?
A ACAP, como todos sabem, é nacional. Existem 13 delegações distribuídas pelo país, ilhas e ilhas. Aqui em Viana foi fundada em 2000. No ano passado fez o 25º aniversário, que foi um sucesso. Já é uma vida... que sou, no fundo, o seu trabalho é reabilitar os cegos e ambliopes. Antigamente, há muitos anos atrás, as pessoas cegas fechavam-se em casa e não saíam. Agora já há uma abertura maior e uma responsabilidade civil em que essas pessoas já podem saírem e serem autónomas. No fundo, o trabalho da ACAP é reabilitação. Depois tem a parte de lazer. Temos várias vertentes. Temos ação social, temos psicologia, temos um tiflotécnico, temos uma técnica de orientação à mobilidade e temos a psicomotricista. Portanto, já é uma delegação, uma associação com várias vertentes nesse aspecto. Eu já cá estou quase do princípio, já estou cá, vou fazer 18 anos, com a minha direção já vai ser o terceiro mandato. Tenho todo o gosto também de trabalhar com eles, em equipa que ganha não se mexe, como se costuma dizer, e temos também a sorte de termos uns sócios que sabem que os nossos projetos, desde que começamos, a ACAP, quando entrei, não tem nada a ver com a ACAP neste momento, com muitos sacrifícios, como todos sabem, todas as associações estão limitadas economicamente, cada vez pior, e quando veio a pandemia ficou muito limitado, todas as delegações, as associações de todo tipo ficaram limitadas economicamente, todas as associações, ou 99% das associações vivem da Segurança Social, que é o nosso maior parceiro, depois é um trabalho feito pelas direções. Felizmente também temos uma autarquia e no fundo todas as autarquias do distrito também nos apoiam. A maior parceira é a Câmara Municipal de Viana do Castelo. Temos uma boa relação, felizmente, e neste momento, para, como eu digo sempre, para finalizar o nosso mandato em beleza, era conseguir umas instalações dignas para a nossa associação, para os nossos sócios, não é?
Já eles... agora, para nos situarmos, onde é que está neste momento, onde é que está a ACAP?
Na Rua Nova de São Bento, e que já há muitos anos.
E obviamente que é um dos principais objetivos neste momento.
Pronto, neste momento estamos a ter vários problemas com a Segurança Social e a Proteção Civil. Nós fizemos um projeto, só que também eu penso na parte económica, estar a investir num equipamento que mais tarde não é nosso, pagamos renda, seria péssimo. Seria um investimento, no fundo, a fundo perdido. Mais tarde ou mais cedo, teríamos que sair e era a fundo perdido. Andámos aqui terra a terra, a ver se conseguimos umas instalações. É completamente difícil nesta altura aqui em Viana, porque nós não queríamos sair muito do centro. Neste momento onde nos localizamos, estamos perto de tudo, estamos perto das redes viárias todas, o que seria muito importante. Estamos em negociações, estamos num trabalho, como se costuma dizer, terra a terra, a ver se conseguimos finalizar, como eu costumo dizer em beleza, estes anos todos e este projeto que vem vindo a ser ano e ano protelado por essas situações económicas que são difíceis. Na parte técnica, está aqui a minha colega que pode mais informar mais na parte de serviços e de atividades.
Muito bem.
Porque ela está mais por dentro.
Então introduzimos aqui a conversa também com a Ângela Gonçalves, que é então a diretora técnica. Já agora, quem é que pode recorrer aos serviços da ACAP?
A todas as pessoas com deficiência visual, tanto cegos como com baixa visão, mas também os seus familiares. O nosso apoio não parte só para a deficiência associados com deficiência visual, mas também para os seus familiares. Nós damos-lhes esse apoio.
Já falou há pouco o Francisco sobre as valências que a ACAP tem. Qual é, digamos assim, a principal neste momento que vocês têm, a valência que vocês têm? Em termos de ajuda às pessoas com deficiência visual?
Nós somos uma equipa pequenina, mas é uma equipa multidisciplinar, até bastante, muito completa. Não se trata a mais importante, porque acho que todos os apoios que nós damos na delegação são importantes. Nós temos o serviço de ação social e de psicologia, que são logo os primeiros serviços a serem acionados quando alguém chega a nós numa primeira vez. E depois, mediante esse primeiro atendimento psicossocial, depois é que se vê as necessidades da pessoa, não é? E dos seus familiares, e depois entra a restante equipa, que temos a psicometricista, que sou eu, não é? Temos a colega que é técnica de orientação e mobilidade, e temos o técnico de comunicação acessível na área digital, informática, que também é muito importante. Então todo esse serviço depois é direcionado mediante as prioridades também daquela pessoa, não é? Por isso depois há uma reunião de equipa e também com essa pessoa para realmente saber, porque chega muitas das vezes mais vulnerável, acabou de ficar cego, não é? Inicialmente é o apoio da psicologia, mas logo de seguida as técnicas de guia e de bengala, que também necessita para a sua autonomia, não é? Muitas das vezes a orientação na própria habitação e depois o voltar a ter, a ser autónomo, tanto nas atividades da vida diária, como cozinhar, como se vestir, como organizar a sua própria casa, ou seja, aquela pessoa voltar a ser autónoma. Por isso todos os serviços são importantes, depende da prioridade que aquela pessoa necessita naquele momento.
Muito bem. E quantas pessoas vocês acompanham hoje em dia, têm noção?
Senti muitos.
Sim.
Desde associados efetivos, cooperantes, familiares.
Sim.
São...
mais ou menos 120.
Que não é só as pessoas, como há pouco referiu, não é só as pessoas que têm baixa visão, que são acompanhadas, também os familiares que têm um papel
também, muitas vezes.
Importante, não é?
Muito. Sim. Importante, ou seja, tanto a pessoa com deficiência visual como a própria família necessita também desse apoio, e nós damos esse apoio. E os próprios familiares também participam nas nossas atividades. É muito importante esse acompanhamento geral à família como completo.
Faz parte de nós. Associativismo em Foco.
Há pouco o Francisco disse que, obviamente, as pessoas com baixa visão hoje em dia já conseguem sair à rua e de forma autónoma. Mas quais são os principais desafios que ainda enfrentam no dia-a-dia?
Os principais desafios é uma luta diária com a nossa técnica de orientação à mobilidade, de acessibilidade, com as câmaras, porque as cidades não estão preparadas, nem estavam preparadas para este problema. Não é só o cego, o ambliope, que tem problemas. Também são os cadeiras de rodas, são outras deficiências que encontram barreiras diárias e que nós lutamos com as câmaras, porque têm feito mesmo obras modernas, mas não pensam nas pessoas com deficiência. E nós, muitas vezes, avisamos quem está à frente dessas obras que existem associações preparadas para ir com eles ao terreno, às reuniões e ao terreno, dizerem que não podem ser feitas assim, mas de outra forma, mais viável e mais eficaz para quem anda na cidade. Porque hoje é, como se costuma dizer, as cidades é a cidade da pedra, e já me aconteceu de aqui na praça, infelizmente, atender ao meu pedido. Em plena praça tinha dois bancos em pedra, e para uma pessoa ambliope aquilo é tudo branco, e dei duas cambalhotas e tiraram essas pedras no meio da praça. E nesse sentido, é essa forma de visão que muitas vezes as câmaras não sentem, não estão no terreno, não sentem, que a pessoa passa diariamente.
Cada vez mais há uma redução das barreiras, e há uma preocupação pelos municípios de nos contactar, não é? Também temos a colega tem ido a alguns grupos de trabalho relacionados com as acessibilidades, mas mesmo assim ainda há um longo trabalho pela frente. Porque, exatamente como está a dizer o presidente, não é? Eliminam algumas, mas colocam outras, muitas das vezes sem pensar, lá está. Não é só para a deficiência visual, é para todas as deficiências, mas nota-se uma preocupação, mas depois há sempre ali algumas que escapam, não é? Pronto. Mas já se vê uma boa melhoria em todos os municípios.
A cidade está mais
Viana, mas em todos.
Está mais sensibilizada.
Sim.
Mas quais são essas barreiras, esses obstáculos principais que ainda faltam ultrapassar, no entender da ACAP?
Está.
Mais diálogo, é isso que falta, talvez?
Mais diálogo, mais diálogo, e a preocupação tem que ser contínua, porque eles fazem melhorias, e nessas reuniões em que eles decidem as melhorias que vão fazer, deveriam contactar, deveria de alguém estar presente, não é, para falar, no nosso caso, falar sobre a deficiência visual e o que seria melhor. A pedra branca para a deficiência visual não é a melhor. Tem que haver ali contraste. Deveria de haver ainda esse diálogo, essa preocupação de alguém das acessibilidades também estar presente.
Muito bem. Em termos de iniciativas promovidas pela ACAP, o que é que destacariam, o que é que têm feito nestes últimos tempos?
Temos feito muitas iniciativas que os nossos associados têm demonstrado. Temos as atividades associativas, que são ao fim de semana, e passo a citar o Rally, que foi das atividades sensacionais para eles, que eles adoraram, e foi realmente uma atividade que reuniu muitos associados, o Jeep, kart, mota, a última foi sobre um passeio de mota, mas também fomos às Termas de Monção, em que eles adoraram, foi um momento de relaxamento, que já é pela segunda vez consecutiva, eles é uma atividade que dizem que querem continuar a usufruir, piqueniques, muito no sentido do convívio, da socialização, de relaxarem também um bocadinho, divertirem-se. A nossa preocupação é muito nesse sentido. Depois temos as atividades que são mais voltadas para dos apoios, em que também fazemos algumas, por exemplo, nas ações de sensibilização, tivemos na AJ Dião, a pedido deles, para fazermos ações de sensibilização para alunos de Erasmus, e no final eles fizeram algumas atividades muito divertidas com os nossos associados, e uma delas foi levá-los à praia, em que eles adoraram, foram à praia, foram caminhar, fizeram um jogo de futebol com a bola sensorial. Tudo ali foi um momento prazeroso para eles, não é? De convívio. Depois havia a barreira linguística, mas alguns dos nossos associados também sabiam falar francês, e os estudantes tentaram também dialogar com o melhor que conseguiam com os nossos associados. Entre isso, entre uma aula de dança no Dia Mundial da Dança, que também dinamizamos no anfiteatro, com uma professora de dança de forma voluntária, veio dar uma aula de dança em parceria com a PPA-CDM, que foi muito giro, que era aberto à comunidade, foi muito giro, para demonstrar o trabalho que nós fazemos, porque são pessoas com deficiência visual, mas são pessoas, continuam a gostar de dançar, continuam a gostar de caminhar, continuam a gostar de fazer a sua vida normal, que todos nós fazemos.
Falou em ações que promovem junto à sociedade. Que mensagem é que tentam levar nessas ações?
A inclusão. A maior parte das nossas ações de sensibilização são nas escolas, da Abelheira, Monserrate, para miúdos de todas as idades, mesmo nós já também fomos à pré, miúdos mais pequeninos, de 4, 5 anos. É a inclusão. Porque hoje não tem ninguém na turma que tenha deficiência visual, mas amanhã pode ter uma pessoa com deficiência visual. E como é que eu vou lidar com essa pessoa? Eu vou encontrar uma pessoa com deficiência visual na rua. Como é que eu vou lidar com essa pessoa? Eu vou ignorar? Se ela precisa de ajuda, eu não vou ajudar? É sensibilizar os nossos jovens, não é? Crianças, jovens, adolescentes, para ajuda para o outro, tipo, ele não é diferente, ele é igual a nós, e então parte mesmo por isso, pela inclusão social e a sensibilização para isso.
E como é que o cidadão pode efetivamente ajudar a pessoa com baixa visão? Como é que o ajuda? Por exemplo, na rua, falou aí, não se pode ignorar, não é? Mas o que é que normalmente a pessoa pode contribuir para a ajuda?
Conversar com ela. Se ver uma pessoa que até pode estar simplesmente parada, é conversar com ela, perguntar se precisa de ajuda, que a pessoa pode não precisar de ajuda. Pode simplesmente estar a aguardar que chegue um familiar, um amigo, mas também pode estar a sentir-se perdido. E essa pessoa vai dizer, sim, eu preciso de ajuda, eu preciso de ir ali, eu preciso de ir acolá. Imagino, você até pode não saber as técnicas de guia, pode até não saber como é que ajudar essa pessoa, mas essa pessoa vai lhe dizer, olha, eu vou, posso segurar e você leva-me ali. Prontos, essa pessoa também vai saber orientar nesse sentido. Por isso, acho que é dever cívico ajudarmos o outro.
Muito bem. Aqui um campo, obviamente, que também acho que é fulcral e importantíssimo nas pessoas com baixa visão, que é a tecnologia. Tem facilitado a vida das pessoas com baixa visão? Há cada vez mais meios tecnológicos de apoio?
Sim.
Mas não é só para a baixa visão. Você fala muito da baixa visão.
Sim,
também tem que falar da parte
da visão. Sim. Isso qualquer um, nós temos lá o técnico, qualquer um pega num computador e faz exatamente igual, ou muitos melhor que quem vê. Um telemóvel também é trabalho normal, com qualquer pessoa, é tudo com voz, isso vai tudo uma aprendizagem diária, mas qualquer cego ou homem não tem esse problema nos dias de hoje. E em muitas tecnologias, não é só em comunicação. Nós temos vários instrumentos que falam e que não necessitamos de ninguém para nos fazer certos serviços.
Nós somos a entidade prescritora de produtos de apoio. E nesses produtos de apoio nós temos balanças de cozinha que falam, temos medidor de tensão que fala, da febre, a medir a febre, ou seja, há vários já... vários instrumentos para facilitar também a vida, não é? Facilitar o seu dia-a-dia à pessoa cega. Temos as lupas, vários, não só telemóveis, não só computadores, mas vários instrumentos para auxiliarem a pessoa com deficiência visual no seu dia-a-dia. E se for necessário nós também irmos aos locais de trabalho, fazer a adaptação do local de trabalho para essa pessoa, nós também nos deslocamos e fazemos a adaptação do local de trabalho, porque não é porque tem deficiência visual e vai parar e já deixa de trabalhar. Não, continua a trabalhar, tem o ampliador de ecrã, tem vários instrumentos para auxiliarem e ajudarem nesse sentido.
Portanto, isso permite, obviamente, às pessoas cegas terem uma vida mais autónoma, conseguem fazer quase uma vida normal, aqui entre aspas, obviamente, que devido a esses meios tecnológicos. Não é?
Completamente. Podem demorar um bocadinho mais, mas completamente.
Eu estava aqui a pensar e lembrei-me, assim, temos aqui um caso em Viana do Castelo, da Marta Passo, não é?
Sim.
Que é campeã mundial de surf e adaptado e também levou uma vida universitária, não é? E fez Erasmus. Eu estava agora aqui a pensar nela como um exemplo de que realmente é possível ter esse...
Nós também temos na própria delegação dois colegas a trabalhar connosco com o TCA, com baixa visão, e a nossa psicóloga é cega e que também tirou a licenciatura em psicologia e é nossa colaboradora há muitos anos. Por isso, são tudo prova de que é possível.
Histórias que ficam. Memórias que vivem. Associativismo em Foco. A voz das nossas coletividades.
Quem recorre à CAP são pessoas que vão perdendo a visão ou são pessoas também, o que é que tem mais? Ou pessoas também que já nascem, não é? Com essa deficiência, ou pessoas que vão perdendo a visão ao longo dos anos?
Um bocadinho de tudo, embora que a maior parte são pessoas que por doença, cirurgia, acidente, perderam a visão e são reencaminhados para nós, outras pessoas conhecem-nos ou então nas ações de sensibilização passa a palavra e vem ter connosco. A maior parte são encaminhados pelos oftalmologistas, pelos hospitais, ou porque tem algum familiar, algum conhecido que já está connosco. Temos casos de tio, sobrinho, primos, se não estou em erro, prontos. E, um bocadinho de tudo.
Obviamente que é uma situação difícil de lidar, não é? O que é que se diz a uma pessoa que via, não é? E depois vai perdendo essa visão e depois chega a um certo momento que, não sei, o que é que se transmite?
No fundo é o tal trabalho que a nossa psicóloga tem que ter diariamente. Tentar dar a volta, tentar dar ânimo, fazer entender a pessoa que mais tarde ou mais cedo consegue fazer... as coisas normais da vida, não é de um dia para o outro, é um trabalho feito, mas qualquer a situação é aquela pessoa que já nasce cega, ou uma pessoa que vai ficar cega, ou cegou de repente. São casos mais complicados, e quando são pessoas que ficam cegas aos 50 ou 60 anos, esses casos são mais difíceis de trabalhar, é lógico. E a pessoa também ter força de vontade e querer ser autónomo. Logo à partida, foi o que a Ângela falou, tem havido, é um trabalho de equipa, e que, no fundo, nesse momento o maior trabalho é psicologia. E depois vem tudo a seguir para a pessoa ser autónoma.
Muito bem. Vou aqui focar um bocadinho agora no Francisco, porque já disse que um dos principais objetivos, penso eu, da direção neste momento é uma novas instalações para a delegação da ACAPO de Viena. Mas agora perguntava-lhe, porquê é que decidiu assumir a presidência da ACAPO de Viena?
Já vem de anos, eu fui secretário, fui tesoureiro e depois dessa fase achei que poderia me candidatar, consegui os colegas e vi que eram pessoas que podiam estar ao meu lado e trabalhar e conseguir certos objetivos. Fizemos o primeiro mandato de 4 anos, correu tudo bem. E no segundo houve aquele receio, mas quanto mais os anos passavam, nós sentíamos que tínhamos cada vez mais capacidade de chegar a um objetivo que nós falámos sempre. Vamos tentar conseguir as instalações. Foi sempre o nosso objetivo a partir do segundo mandato. E este, pronto, este que dizemos sempre que é o último, é o tal objetivo para meter a cerejinha em cima do bolo.
Estes anos que já leva da ACAPO de Viena, certamente que há momentos que o marcaram. Tem alguma memória especial que nos possa aqui
revelar? Sempre memórias, temos boas, temos más, nunca somos perfeitos, isso é lógico. Mas as boas é aquelas conquistas que vamos conseguindo. Viaturas novas que precisávamos e estamos à espera de outra. Isso são conquistas diárias e um trabalho muito persistente que temos que ter diariamente. Agora, boas memórias, no fundo, nunca existem. Nós temos memórias diariamente, com este, com aquele, mas no fundo. A memória melhor foi conquistarmos o nosso 25º aniversário, lá, vamos agora para o 26º, e tentar terminar o mandato sossegados e dizer que conseguimos o nosso objetivo. E para terminar, porque muita gente fala e não tem nem consciência, nem muitas vezes não sabem, infelizmente, nós somos de diretores voluntários. Ninguém ganha nada na associação. Perdemos nosso tempo, perdemos tempo com a família, dias de trabalho, e nós não ganhamos nada. Candidatamos porque, primeiro, talvez por carolice e depois por um gosto. Normalmente é assim que se começa. Ok, vou entrar na tua lista, vou candidatar-me. E depois, cada dia que passa e conseguirmos sermos melhor, atingir os objetivos, porque o que a direção faz hoje é para nós amanhã, no fundo. Ao construir coisas boas para nós, é para nós usufruirmos amanhã. Não é só para os sócios hoje. É para nós também amanhã. E foi sempre o nosso objetivo, esteve sempre isso na nossa mente. Trabalhar para os outros, fazendo o bem para os outros. E foi sempre o nosso trabalho. Temos uma equipa muito, muito espetacular. A direção é amigos de muitos que já temos colaboradores já desde que a ACAPO começou, outros mais novos, mas sempre tivemos uma boa relação entre colaboradores e direção. Isso foi e será sempre assim enquanto eu estiver lá.
Muito bem. Antes de... Estamos, obviamente, a ir para a reta final desta entrevista, mas há aqui um ponto que eu não foquei e gostava também de destacar, que são os cães-guia. Não sei se é que a Ângela quer falar do papel, se há, não sei, se isto é uma coisa mais específica, não é?
E qual temos.
Qual é o
nosso tesoureiro tem um cão-guia.
E qual é, obviamente, aqui a, como é que se consegue ter um cão-guia e a importância e a relevância que tem o papel aqui do cão-guia para uma pessoa cega?
Pronto, a escola cão-guia é em Mortágua, não é? E todos os candidatos que se candidatam ao cão-guia depois têm ali algumas prioridades, algumas regras a nível profissional, a nível da idade, a nível também da vida social, porque se for uma pessoa que não saia de casa, não tenha uma atividade profissional, ou seja,
não faz tanto sentido.
Muito nesse sentido. Nosso tesoureiro é a segunda vez que tem um cão-guia, é uma pessoa muito autónoma, não é? Necessita para a sua locomoção, tem uma autonomia espetacular com a bengala, ele consegue se deslocar para onde ele necessita, ao ponto de eu me sentir perdida em Viana e o trânsito está cortado e ele me orientar pelas ruas de Viana para eu conseguir chegar à delegação. Era ele que muitas vezes me orientava no início, quando eu comecei a trabalhar em Viana. Por isso foi-lhe atribuído um cão-guia há cerca de uns 6 meses, um ano, que ele tem o cão-guia, e se ele era autónomo, a autonomia melhorou, com certeza, com a atribuição do cão-guia. Temos, neste momento, eu não sei especificar ao certo quantos associados têm cão-guia, mas até ao momento eu sei que eram 3. Não sei se existe mais neste momento.
Neste momento, não.
Pronto. Porque tem muito a ver com isso. E depois também só temos uma escola em que dá resposta a todas as delegações do país, que são 13.
Muito bem. Estamos então na reta final. Querem deixar uma mensagem final a quem nos ouve? E obviamente, certamente muitas pessoas cegas ou com baixa visão nos estão a acompanhar. Que mensagem final é que gostariam de lhes endereçar?
A CAP de Viana está cá para os ajudar, está cá para os receber e está cá para os ajudar naquilo que eles necessitarem, não só a nível de reabilitação, mas também para eles se sentirem bem, para eles poderem usufruir de um dia muito bem passado na companhia de outras pessoas, com a mesma problemática. E alargar os seus conhecimentos, porque é a nível distrital, por isso há associados de todos os concelhos de Viana juntar-se a nós.
Francisco.
Eu apenas para agradecer à Rádio Jesus a amabilidade que teve em nos fazer esta entrevista. Nosso muito obrigado, porque só havendo a divulgação é que as pessoas tenham mais conhecimento da nossa associação e de outras associações. Isso é um trabalho bem feito e digno. O nosso muito obrigado.
Obrigado eu pela vossa presença. Ficamos obviamente a conhecer aqui um bocadinho mais do trabalho desenvolvido pela CAP, Delegação de Viana do Castelo.
Obrigado.
Obrigada.
Associativismo em Foco. Conhecemos quem faz acontecer. Captamos a memória viva das nossas gentes. Associativismo em Foco. No último domingo de cada mês, às 9 da manhã. Identidade, pertença e participação. Com o patrocínio Câmara Municipal de Viana do Castelo.